Alô, pessoal, tudo bem? Elia Jabor aqui para mais um episódio de Meia Noite Pequim. Bora lá? Hoje é um tema mais leve, não vou tocar em nenhum assunto profundo, não vou aqui ocupar vocês com uma grande tese, com uma grande opinião, que é necessária muitas vezes, mas hoje o tema é Copa do Mundo. E é o tema do momento, está todo mundo comentando sobre isso, então é disso pouco que eu vou tratar. Mas fora de clichê, sabe? Aquela coisa do clichê do torcedor do Brasil. Eu tenho visto, por exemplo, o Instagram de muita gente que é pré-candidato como eu. Aí tá lá a pessoa assim, é a cena interessantíssima, né? A pessoa filma a figura com a camisa do Brasil, com um monte de amigo, na hora do gol do Brasil. Aí aparece ela vibrando na hora do gol. Isso tá no Instagram de um monte de pré-candidato. Pessoal, vocês não vão ver isso no meu Instagram. Primeiro que eu acho que isso é uma baita forçação de barra, tá? Segundo que eu sou uma pessoa que todos conhecem, eu faço questão de demonstrar em todas as entrevistas, desde muito antes de estar nessa onda de pré-candidatura, de onde eu vou. Eu sou corintiano, né? E que o futebol, para mim, no caso, e no caso do meu time de clube de coração, que é o Corinthians, né? Ela fez parte da construção da minha personalidade. E eu cresci numa época, assim, meus 7, 8 anos de idade, desde que eu acompanho futebol de fato, menino fanático, né? Com a democracia corintiana. Então, na minha formação pessoal, eu carrego muito essa questão da democracia corintiana enquanto orgulho particular de fazer parte de um templo, alvinegro que é o Corinthians, né? Ou seja, eu não preciso falar para as pessoas que eu sou fanático, que eu estou antenado no futebol, que tem que ter um tweet meu com a camisa do Brasil, um post meu vibrando na hora do gol. Não, pessoal, vocês não vão ver isso no meu Instagram. Vão ver isso aqui, que é um pouco a história da minha vida com o futebol, que tem relação com o Corinthians, tem relação com o Sócrates, né? Por conta da democracia corintiana. Eu também não me esqueço, meu pai libanês, chegou no Brasil em 54, o ano que o Corinthians é campeão do quarto centenário da cidade de São Paulo, que foi um campeonato disputadíssimo, né? E a final foi em fevereiro de 55, foi 1-1, e o Corinthians empatou com o Palmeiras e sagrou os campeão. Ali meu pai se tornou corintiano, né? E virou um corintiano fanático, né? E eu cresço, sob a influência dele, evidentemente, com essa questão do Sócrates, né? Ele tinha um hiperfoco no Sócrates, né? Coisa que eu também desenvolvi logo em seguida. A primeira Copa do Mundo que eu acompanhei, que eu me lembro de... Eu me lembro de lances até hoje, que foi a Copa do Mundo de 82, né? Eu tinha de 6 para 7 anos de idade, acompanhei todos os jogos. O primeiro jogo daquela Copa foi Brasil, o jogo do Brasil foi Brasil e União Soviética. E quem que faz a União Soviética? Faz o primeiro gol no frango do Valdir Pérez. Na minha opinião, a União Soviética foi prejudicada naquele jogo pelo juiz, mas isso é uma outra história, você pode ver os lances depois. Mas quem que desequilibra no hora H? Sócrates. Ele faz uma jogada de gênio, ou seja, ele dribla dois jogadores da União Soviética e bate, e dá uma paulada de fora da área, no ângulo. O Dassaev, que era o goleiro da União Soviética, não conseguiu pegar, que até então o Dassaev estava fechando o gol naquele jogo. Aliás, o Dassaev é um dos maiores goleiros que eu vi jogar na minha vida, foi o Dassaev. E aquele jogo lá, o Sócrates, ele fez essa diferença, né, nesse jogo. Depois vem, evidentemente, o gol do Éder, que é um gol antológico também, que vocês deveriam dar uma olhada nesse gol. Na minha opinião, sem sacanagem, talvez seja o gol mais bonito da história das Copas do Mundo, ter sido esse gol do Éder, que é o segundo gol no jogo contra a União Soviética, né? E qual que era o meu orgulho ali, enquanto corintiano? O Sócrates era o capitão daquela seleção. Aquela seleção era... Vamos lá. Era Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, né? Serginho e Éder. Tinham 3 jogadores de São Paulo, 3 jogadores do Flamengo, 3 jogadores do Atlético Mineiro, 1 da Roma e 1 do Corinthians, que era o Sócrates, que foi o capitão daquela seleção. Então, eu acompanhei aquela Copa do Mundo já muito sob espectro de ter um jogador do Corinthians de destaque naquela seleção. E, na verdade, até hoje, é evidente que eu torço para o Brasil, porque essa coisa de uma pequena burguesia que torce contra a seleção, porque a CBF, pessoal, isso aí demonstra a total desconexão de certas parcelas dos progressistas da realidade e do povo. O povo adora a Copa do Mundo, o povo adora futebol, o povo adora a seleção brasileira, seja do jeito que ela estiver, o povo adora. Agora, eu, particularmente, eu adoro a seleção brasileira, porque o futebol brasileiro... E aqueles 11 em campo, gostemos ou não, pessoal, da escalação, gostemos ou não da realidade, que eles todos atuam fora do Brasil, desde muito jovens, eles representam uma nação ali, né? É uma nação sendo representada ali perante o mundo. Agora, eu contei um jogador do Corinthians, assim, a minha atenção triplica, o Hugo Souza não foi convocado, né? Então isso diminui um pouco o meu tesão em assistir os jogos da seleção, evidentemente, porque minha vida é isso, é Corinthians, é Sócrates e tal, Tem a Copa de 86, por exemplo, em que a... Aliás, na Copa de 82, né, teve o último jogo contra a Itália, foi 3-2 para a Itália. É uma tragédia que até hoje eu não consigo ver melhores momentos daquele jogo. Não consigo ver os melhores momentos, porque vocês não têm noção do tamanho da frustração que aquela Copa causou em muita gente. Eu acho, eu não sei se as pessoas que estão aqui comigo, muito da frustração com Copa do Mundo nasceu justamente naquela Copa. Depois daquela Copa, tudo foi passou a ser diferente. Né? Porque tem a Copa de 86, o Brasil eliminado pela França, por exemplo. Vamos falar dessa Copa do México. Eu termino falando da Copa de 82, essa tragédia, essa mácula, né? Esse machucado no coração do brasileiro mais de média idade como eu, mas também teve um gol do Sócrates contra a Itália, que é uma coisa impressionante. Né? Ele consegue, o Zico faz uma jogada, ele quebra a espinha do Gentile, né? Quebrou a espinha do Gentile e toca para o Sócrates, que coloca a bola entre o Dino Zoff, que é o goleiro da Itália, e a trave. Somente um gênio é capaz de fazer aquilo que o Sócrates fez. Também veja esse gol no YouTube também, que é um gol maravilhoso, que também, no meio perfoco do Sócrates, é um dos gols que eu vejo dele, é esse, né? Aliás, eu falei aqui de gol mais bonito das Copas, né? As pessoas me perguntam o que foi melhor, Messi ou Pelé. Primeiro que... Eu vou falar da Copa de 86 daqui a pouco. Primeiro que eu acho que só o fato de haver a pergunta de quem é melhor que Pelé, já mostra que Pelé é uma figura de outro tempo, né? Eu acredito que cada jogador tem seu tempo histórico, né? Ele permeou um tempo. Agora, eu acredito que as condições que o jogador tem hoje para se desenvolver, como o Messi, Cristiano Ronaldo, eu estive com o Juninho Pernambucano recentemente, um forte abraço para ele, inclusive, ele falou que hoje tem todo um staff de jogador e tal, o cara é super inteligente, naquela época não tinha. Eu acredito que o Pelé hoje, ele seria um jogador muito mais potente do que ele foi naquela época, na época em que ele jogou, mas muito mais potente. Hoje tem VAR, por exemplo, o Pelé apanhava, meu amigo, o Pelé sofreu mais de 30 faltas por jogo, ele apanhava muito, né? Não tinha VAR. E todas as habilidades que um jogador como o Messi apresenta hoje, o Pelé também apresentava. Não existe nenhum, sem sacanagem, não existe nenhum atributo que o Messi seja melhor que o Pelé. Não tem, não existe, não existe, né? Não existe, tá? Isso diminuiu o Messi? Mas de jeito nenhum, o Messi é o maior jogador do século XXI. É o maior jogador que eu vi jogar, talvez. Agora, eu acho que comparar com o Pelé demanda observar as múltiplas determinações do concreto. E acho que Pelé, por exemplo, hoje, Rivellino e tal, eles seriam jogadores muito mais... Eles seriam potencializados com toda essa tecnologia que tem hoje à sua disposição, staff, VAR, etc, etc. Mesma coisa Sócrates, por exemplo. O Sócrates, ele tinha 1,92m de altura, um pé pequeno. E ele jogava e com o corpo todo errado, muito magro, né? Jogava bola numa época que também não tinha VAR. E que ele tinha que... E tinha aqueles médios volantes como o Chicão, por exemplo, que era do São Paulo, que batia até na sombra. Sabe, o Sócrates tinha que pensar duas vezes na frente do adversário, né? dois segundos à frente do adversário para poder se sobressair. Daí o atributo do calcanhar, por exemplo, que ele utilizava com muita genialidade. Então era outro futebol, pessoal. Mas eu tenho essa opinião de que além de eu achar que Messi não era melhor que Pelé em nenhum fundamento, né? Eu acredito que hoje Pelé seria potencializado. E, aliás, pessoal, um gol que eu queria ver de Copa, vocês, de Copa do Mundo, vocês assistirem, para vocês verem o tamanho do Pelé, é o primeiro gol, ou segundo, do Brasil na final contra a Itália. 4-1. O Rivellino cruza a bola para a área. O Pelé, muito mais baixo que o zagueiro italiano, ele sobe meio corpo acima do zagueiro da Itália. E olha o detalhe, ele com os olhos abertos escolhe o canto que vai colocar a bola. É um golaço, é um golaço. Hoje o Cristiano Ronaldo tem essa capacidade também de pular muito alto e cabecear, mas é um golaço muito impressionante do Pelé, um também que está na galeria dos gols mais impressionantes da história das Copas, né? Copa de 86, o Brasil é eliminado pela França, né? E também vem a Copa de 90, e aí começa, pessoal, o que eu acho, a partir de 82, se a gente fala que é 74, tá, mas vamos ver. Essa transição de um futebol muito, de um futebol brasileiro muito mais irreverente para um futebol muito mais posicional, tá? E muita gente coloca que o Brasil passou a perder suas características ao passar a jogar desse jeito. Sim e não. Eu acho que sim. Eu acho, por exemplo, um atacante, ele é obrigado a fazer, é obrigado a marcar, a voltar, a fazer correr. Tem um termo em inglês que eu não tô lembrando aqui, de um lado ao outro do campo, né? Tem mil e uma atributos no campo. Também, ao mesmo tempo que ele tem que ter mil atributos, fazer mil e uma coisa, tem que marcar, voltar, marcar em cima, né? Ele também, com a bola nos pés, ele passou a ter uma ação muito restrita. Pegar e passar, pegar e passar, pegar e passar. Pode perceber que ninguém mais dá mais do que um ou dois toques da bola. Então, por esse lado, sim. Porque o jogador brasileiro, qual que é o atributo do jogador brasileiro? O imprevisível. Imprevisível. Ou seja, aquela ginga, aquela mudança de posicionamento, o fato de ele ficar com a bola mais do que 5 segundos, em 5 segundos ele tirar dois jogadores na jogada com drible, né? Então, nesse ponto, sim, nós perdemos muito das nossas características, né? Nesse sentido, né? Mas também, isso é produto do que também? O país deixou de ter campo de várzea, Brasil, o país deixou de ter campo de rua. Cara, e na várzea, e na rua, o que você aprende? Aprende a improvisar. Nós perdemos a capacidade de improviso, isso você vê o tempo inteiro, no jogo de futebol. A perda de capacidade de improviso do jogador. O futebol hoje é muito previsível. Né? O melhor jogador é aquele que tem o melhor domínio de bola e aquele que sabe arrancar melhor com a bola. Isso é a média de um melhor jogador. Lógico que Messi, Cristiano Ronaldo e outro patamar. Mas isso virou uma média, né? Hoje não tem mais nenhum Zico hoje no futebol brasileiro, no futebol mundial. Não tem nenhum Sócrates hoje no futebol mundial. Eu não vejo. De Bruyne é um jogador que pode ser. Não tem mais esse tipo de jogador cerebral. Aquele tipo de jogador que no improviso o calcanhar muda o jogo, sabe? O jogador que tu não sabe que ele vai fazer aquilo e faz e consegue fazer a diferença como a gente fazia, tá? Acho que sim, nesse aspecto perdeu muito o futebol brasileiro ao se europeizar, mas também a disciplina tática é importante, pessoal. Não tem muito espaço mais, como por exemplo a Copa de 82, por exemplo. A Copa de 82 você não tem mais espaço para ter um lateral esquerdo como o Júnior, por exemplo. O Júnior tinha uma característica, é um gênio da bola, gênio, de subir e não voltar, né? O primeiro gol da Itália, por exemplo, foi nas costas do Leandro, por exemplo, que é, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo da história, lateral direito da história do futebol brasileiro e mundial, foi nas costas dele. E era uma seleção pensa, ou seja, ela tinha um lado direito completamente desguarnecido, o lado esquerdo do ataque adversário. Então até que o Tele Santana coloca o Paulo Isidoro no primeiro jogo, né? Depois ele sai, eu tiro o Paulo Isidoro. A seleção se fragiliza. Então é um futebol muito bonito, muito vistoso, mas muito vulnerável também na defesa, né? E hoje futebol, pessoal, é defender. Esse é um ponto fundamental. Então a disciplina tática, ela é muito importante. Eu acho que eu acredito que o melhor momento para o melhor a se fazer um dia é combinar as duas coisas, né? Quem vai fazer isso, eu não sei. É um Ancelotti? Acho que não, sabe? Mas precisaria voltar atrás da nossa cultura, o que eu acho que não vai acontecer. Porque hoje o futebol vira um negócio, pessoal. Hoje uma criança, ela não vai mais jogar bola na escola ou no campo de terra. Ela vai para a escolinha de um clube qualquer e aí ela vai aprender a passar bola. Vai ficar uma hora passando bola. Aprender a dar passe, porque passe é um fundamento central. Ela não vai aprender a fazer improviso. Não vai ter o chamado coletivo, o rachão, em que ele vai poder se desenvolver melhor alguma capacidade de improviso. Isso acabou, pessoal. Isso, literalmente, acabou. E mais do que isso, hoje uma criança, um jovem de 17 anos de idade, tem ido para fora do Brasil. Já tem sub-11 no futebol brasileiro. Sub-11. Então já é um menino de 11 anos de idade que já tem obrigações táticas na cabeça. Isso é bom porque demonstra responsabilidade com o coletivo, mas é ruim porque ele perde a capacidade de sobressair individualmente, por conta das imensas cobranças que a tática coloca. Então, existe uma contradição e que precisa buscar uma síntese para que o futebol brasileiro possa voltar a ter um pouco da sua essência, né? Eu acho que o último jogador que nós tivemos que tinha essa essência da irreverência foi o Ronaldinho Gaúcho. Talvez tenha sido o último jogador com essa característica e explica muito porque que só jogou duas Copas do Mundo, né? A última Copa do Mundo do Ronaldinho Gaúcho, cara, ele tinha 26 anos de idade. Depois nunca mais jogou. Então, um ano de Copa do Mundo é lembrar do passado e tal, lembrar desses fatos. Ou seja, 2002, por exemplo, né? Vamos pegar aquilo como um hiato, né? Como uma coisa que... Cara, ali tinha, em 2002, nós tínhamos três jogadores que destoavam completamente do mundo. Ronaldinho Gaúcho, que aliás, o primeiro gol do Brasil no empate com a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo, é uma pintura do Ronaldinho. Ele quebra a espinha do zagueiro, do Barque, se não me engano, da Inglaterra. Ele quebra a espinha e passa pro Rivaldo. Uma capacidade absurda de improviso do Ronaldinho. E aquele gol de falta que ninguém me tira da cabeça, que aquilo foi feito de propósito. Ou seja, ele viu o goleiro, o Simon, acho que é Simon o nome do goleiro, posso estar enganado aqui, adiantado e colocou a bola lá dentro. Na minha cabeça, ele coloca a bola... É o poder do improviso, pessoal. Se ele for fazer o que o técnico mandasse ali, era colocar a bola na área. Ele viu o goleiro adiantado e colocou no ângulo daquela bola lá. Então, 2002, tinha Ronaldo Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. O pessoal aí não dá. Ronaldo, Roberto Carlos, aí é outra parada. O negócio, sabe, Ronaldo Fenômeno era improviso puro. Gol de bico, entendeu? Sabe, 94, o tal do futebol feio, é verdade, era um futebol muito feio. Mas, gostemos ou não, é o que levou o Brasil para a final. E mais do que isso, nós tínhamos dois jogadores ali que faziam muita diferença no ataque. É o Bebeto e Romário. Hoje, em uma seleção do mundo, um tem o Bebeto e Romário no ataque. Então, ainda tinha um futebol brasileiro, né, com a sua irreverência, com a sua giga. Por quê? Porque o Bebeto e Romário é década de 80, pessoal. São jogadores formados na década de 80, ainda com uma outra mentalidade na base dos seus clubes, né? O que vem depois da década de 90 é muito diferente, tá? Então, existe uma questão geracional que explica, por exemplo, o futebol feio ganhar a Copa de 94, apesar de Romário e Bebeto. Aliás, Romário acaba com o jogo com a Holanda, por exemplo, Romário e Bebeto, e o Branco com aquela falta. Então, também é uma outra forma. Nós discutimos essa questão que é o futebol e a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem um pouco muito disso, né? E dentro dessa história da irreverência, que eu acho, por exemplo, vamos pegar a Copa de 90, por exemplo, a pior Copa de todas, na minha opinião. Qual seleção que apresentou o futebol mais bonito naquela Copa? Camarões. Camarões jogava futebol completamente irresponsável para os padrões táticos. O que eles fizeram com a Inglaterra, eles perderam para a Inglaterra nas quartas de final, mas eles tiraram onda com a Inglaterra. Aquele jogo, acho que foi 3-2 para a Inglaterra, se não me engano, ou ganhando pênalti, uma coisa assim, empatou e foi para o pênalti. É um jogo que os Camarões humilharam a Inglaterra de tudo quanto é jeito. Só que é isso, futebol é responsável, olha lá a seleção de 82, tomou gol, fazia, chegava na frente dos goleiros, fazia graça, mas, cara, era um tesão assistir Camarões jogar. Que era o futebol completamente responsável. Tinha o Roger Milá, que ele tirava onda naquele time lá. Então, eu peço para vocês assistirem o jogo Camarões e Inglaterra na Copa de 90, que é um jogo antológico, para quem curte futebol bonito e responsável e tal, sabe? Isso tem grandes compromissos. Dois assuntos aqui, pessoal, sobre essa Copa do Mundo, que tem a ver diretamente com política, né? Tá todo mundo reclamando que tem muito time na Copa do Mundo, e é uma reclamação generalizada. Eu vou comentar isso aqui, muito particularmente. Eu acho que, pessoal, as coisas mudaram, pessoal. Tem a política da FIFA? Tem. Tem seleção que é muito abaixo da média? Tem. Cara, a República Democrática do Congo foi para a próxima fase. A presença do Sul Global aumentou nessa Copa do Mundo. E a presença do Sul Global está nos levando, por exemplo, a conhecer a história de países como o Haiti. O Haiti foi a primeira revolta de escravos do mundo, pessoal. Foi o Haiti. É a mãe de todas as revoluções. A República Democrática do Congo, por exemplo, teve como líder Patrice Lumumba, que tem aquele cara que teve o visto negado nos Estados Unidos, que é uma estátua viva, né, que ele fica assim o tempo inteiro, e ele está homenageando Patrice Lumumba. Isso obriga muita gente a atrás desse cara. Quem é esse cara? Esse cara foi um revolucionário marxista, lutador anti-imperialista, nacionalista do Congo, foi o primeiro ministro do país após a sua independência. O Congo, por exemplo, é um país que passou que entre os 10 primeiros anos do século, últimos anos do século XIX e os 10 primeiros anos do século XX, foi colonizado pela Bélgica. E foi uma colonização que gerou 20 milhões de pessoas mortas pelo processo de colonização. É o Holocausto esquecido. O Holocausto africano, o Holocausto do Congo, é algo a ser estudado. E a forma como mataram Patrice Lumumba, por exemplo, né, ele foi primeiro foi preso, depois ele foi humilhado publicamente, torturado publicamente e teve seu corpo dissolvido em ácido. Para vocês verem, por exemplo, a crueldade dos Estados Unidos e da Bélgica nesse processo. E o que fica de Patrice Lumumba é a inspiração minha particular de juventude, que eu sempre li as coisas dele muito. Ele e Amilcar Cabral, que aliás, Amilcar Cabral é o líder do PAIGC, que é o Partido Africano de Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Né? Ele foi o líder do PAIGC. Também foi assassinado pelo colonialismo português. Né? E foi um dos maiores teóricos marxistas do século XX, Amilcar Cabral. Tem o livro dele chamado A Arma da Teoria, que é um livro fundamental para qualquer marxista ler. Porque ele é um cara que adapta o marxismo às condições da África, às condições de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Patrice Lumumba, ele é uma figura que, inclusive, dá nome à Universidade da Amizade dos Povos em Moscou. Então, muita gente que saía do Brasil, da América Latina, da África, para estudar na União Soviética, ia para a Universidade Patrice Lumumba, que recebesse também homenagem a esse líder africano. Então, essa Copa do Mundo dá oportunidade, por exemplo, de nós conhecermos esse tipo de personagem. E nós irmos fundo nessas histórias. E também nos dá a chance de perceber a crueldade dos Estados Unidos. O que a seleção do Irã passou, pessoal. Primeiro que a seleção do Irã, ela não se classificou por um preciosismo. Por quê? Você anular um gol pelo VAR, por conta de um bico de chuteira, pessoal, é de uma crueldade que não tem tamanho. É uma seleção que jogou, tinha que jogar nos Estados Unidos, voltar para Tijuana, porque não tinha visto, né? A comissão técnica, boa parte não teve visto, ou seja, foi uma seleção completamente inviabilizada para atuar naquela Copa do Mundo. E ela quase classifica, não classificou por um capricho, pessoal. E eu acho que essa Copa do Mundo também é uma oportunidade de desmascarar essa coisa da democracia americana. Primeiro tem um árbitro da Etiópia que teve o visto negado de entrar, teve que voltar para o seu país, foi recebido como um herói. A questão do Irã, por exemplo, chega a ser nojento o que está acontecendo, o que aconteceu. E a FIFA, como entidade capitalista, ela normalizou isso tudo aí. Aliás, ela deu até um prêmio para o Trump por conta de serviços prestados ao esporte, o que é uma vergonha. Sabe? Eu acho que nós temos que colocar isso na pauta, sabe? O Irã teve a sua atuação na Copa inviabilizada. E mesmo assim, jogou muito melhor que o Egito e não classificou por conta de um capricho do VAR. E aí vem se o VAR é bom, se o VAR é ruim, tá, pessoal? Eu acho que não tomar você ter um gol anulado por conta de um bico de chuteira é demais, pessoal. É frustrante, é uma desgraça, mas a vida é desse jeito, né? Por fim, pessoal, o que eu queria falar aqui? Betts. Tá? Tá todo mundo percebendo o grau de penetração, assim como o sionismo ele conseguiu penetrar nos poros da sociedade brasileira internacional, nas instituições brasileiras internacional, as bets penetraram profundamente no seio da nossa sociedade, né? E você percebe isso, não é quando só vendo um monte de gente jogar e se matando e se endividando. Cara, é patrocinando tudo, patrocina clube de futebol, patrocina jogadores, patrocina técnicos, patrocina programas. Você não consegue ver um programa na internet hoje, na TV paga, sem que estejam lá as bets. As pessoas me perguntam, você é a favor da proibição das bets? Sou. Vão chegar para mim e falar, mas isso é contra a liberdade de indivíduo de escolher jogar bet ou não. Tudo bem, isso é um ponto. Só que as bets, ele é um instrumento que não somente endivida famílias, né? Endivida e quebra pessoas, leva pessoas ao suicídio. Não, pessoal. As bets também quebram a economia do país. As pessoas estão deixando de consumir, de fazer a economia se movimentar para se endividarem com as bets. Então, acho que a Copa do Mundo está também uma oportunidade de trazer essa discussão para perto. Para que o Brasil precisa de bets? Por que nós não proibimos as bets? Quais são as forças políticas e as classes sociais interessadas na não proibição das bets? Acredito, pessoal, particularmente, que nós devemos liderar um movimento aqui no Brasil de ampla restrição. Igual aquela coisa da propaganda de cigarro? Assim, não tem correlação de força para proibir bet, então proibir propaganda, pessoal. O cigarro, por exemplo, proibir propaganda. Não vai ficar induzindo o vício. É uma coisa para ser com bet, mas o ideal é proibir as bets. Sabe? E aí vocês querem ter um exemplo de como as coisas funcionam nesse lugar? China. China é proibido pornografia, proibido bet. Tudo que possa poluir espiritualmente uma sociedade através das redes sociais, através da televisão, na China é proibido. O que há 2 anos atrás era visto como ruim, como ataque à liberdade de expressão, a China é uma ditadura, hoje as pessoas estão começando a perceber por que os chineses estão certos. Então, para terminar esse episódio, pessoal, eu chamo aqui vocês para uma conversa sobre história de futebol, né? Ou seja, que eu coloquei um pouco aqui algumas das minhas Copas do Mundo, o que eu acho desses sistemas táticos, não sou nenhum expert, mas eu aprecio muito isso. A arte de ver um time atacando e defendendo é algo que me prende muito no jogo. Às vezes assisto jogo de futebol no meu hiperfoco do autismo, da minha neurodivergência, em ver o papel tático do jogador. Eu tive com o Juninho Pernambucano esses dias, né? E o que eu percebi no Juninho Pernambucano? Ele me falou, Elias, eu também acho que eu sou neurodivergente, né? E foi pra mim. Eu falei, olha, Juninho, tem um atributo teu que todo mundo admirava, que como ele batia falta. Mas eu, por exemplo, o que eu percebi no Juninho Pernambucano? O foco que ele tinha na bola, entre ele correr até chutar, você via o hiperfoco absurdo dele. Absurdo. Pode ser um traço de neurodivergência? Pode ser um traço de neurodivergência. mas, no caso, seria um hiperfoco que fez com que o Juninho Pernambucano se transformasse, talvez, no maior batedor de falta do Brasil todos os tempos, né? Ao lado do Marcelinho Carioca, de Zico. Mas ele é muito diferenciado e eu queria muito agradecê-lo por conta da recepção que tive na casa dele, a recepção de apoio dele, e falar que eu ganhei um grande amigo na minha vida, que é o Juninho, né? Inclusive, eu homenageio ele nesse dia de hoje, nesse dia desse episódio Meia Noite de Pequim, que eu falo de futebol, né? Homenageio Sócrates, que é meu ídolo de infância, a figura que norteia a minha vida, né? Que ela é uma sombra na minha vida, do Sócrates, né? Até hoje, quem me conhece sabe disso. O Neto. O craque Neto, ele é o cara que me deu o título brasileiro de 90, algo que o Sócrates não conseguiu entregar. Em 84, o Corinthians chegou na semifinal. 82, o Corinthians chegou na semifinal do brasileiro de 82, perdeu para o Grêmio. No primeiro jogo, o goleiro do Corinthians, se não me engano, o César, joga com o dedo quebrado. E o Grêmio faz 2-1 no Corinthians, num jogo que o Corinthians se auto-prejudicou. E depois, 82 foi para a semifinal. E 84 também fomos para a semifinal após um 4-1 no Flamengo, nas quartas de final. Favorito para ganhar o Fluminense, mas perdemos para o Fluminense. Né? E num jogo que nós fizemos de forma irreconhecível, num domingo chuvoso em São Paulo. Meu pai foi nesse jogo, eu não fui, fiquei muito chateado. Foi até uma questão que eu levei para terapia, que eu tive uma frustração de meu pai não ter me levado nesse jogo. Semifinal do Brasileiro de 84, primeiro jogo, Morumbi, Fluminense 2, Corinthians 0, gol do Assis e do Tato. Então, e o Neto, então, ele me resgata, ele me coloca assim, é um ídolo que a vida me entregou no começo, no final dos anos 80, começo da década de 90, que ele começou a arrebentar nos jogos, foi sacaneado na Copa de 90 pelo Lazzaroni, né? E ele me entrega um título brasileiro. Então, Neto, para ele também esse episódio, e pro Fingindo Pernambucano, que é o cara que é o Sócrates dos nossos tempos, o cara que assume posições políticas, né? E paga um preço muito alto pelas posições políticas dele, ou seja, um cara que merece todo o nosso respeito, nossa homenagem. Então fica aqui Sócrates, Neto e Juninho Pernambucano como os nossos homenageados desse Meia Noite de Pequim sobre futebol. Falei um pouco de forma mais solta sobre futebol, sobre uma série de aspectos das seleções e também a Copa do Mundo que está rolando. Vou ficar por aqui, com um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Valeu!